Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Programa Transformar Turismo já tem as candidaturas abertas. Aulas retomaram com normalidade neste segundo período letivo em Campo Maior. Cerca de 430 elvenses inscreveram-se para votar antecipadamente para as legislativas de dia 30. Estação da Biodiversidade em Figueira e Barros, em Avis, em destaque esta semana no Ambiente FM. O Elvas perdeu ontem por 3-0 frente ao Ideal. Montemor-o Novo recebeu ontem os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. São estes alguns dos temas que vamos desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. O Conselho de Elvas faz parte do Plano de Ação Dinamizar Fortalezas de Fronteira através do roteiro Chave do Reino, em colaboração com o Guela, em Campo Maior, e a Fortaleza de Jurumanha, em Alandroal. Leonor Picão, arquiteta envolvida neste projeto, explica que este roteiro está estruturado e permitirá desenvolver iniciativas em rede.
Pertence a um roteiro Chave do Reino, que, portanto, em articulação com municípios vizinhos, é um roteiro estruturado, que, portanto, será aqui característico do Alto Alentejo e que permitirá, em rede, uma série de iniciativas que, por serem em rede, ganham escala e importância. Daí, estarmos muito à procura e a defender projetos colaborativos que tenham a maior capacidade de atração. É exatamente isso que este segundo eixo do programa das Fortalezas de Fronteira pretende fazer ao dinamizar em rede estes ativos.
O segundo eixo do Plano de Ação Dinamizar Fortalezas de Fronteira pretende dinamizar todo o produto que já foi pensado e estruturado.
Este segundo eixo do programa Fortalezas de Fronteira pretende exatamente dinamizar agora todo o produto que já foi pensado e estruturado. Portanto, no primeiro eixo, nós identificámos no território os imóveis, os roteiros possível, a sua ligação, fizemos a articulação com cada município, a visitação a todos os imóveis e a identificação das necessidades. Este segundo eixo pretende exatamente perceber o que é que pode ser feito para dinamizar a visitação destes espaços, conseguindo maior tempo de estada do turista, maior atração dos visitantes, maior atividade cultural e dinamismo económico para as regiões.
Este segundo eixo poderá apresentar candidaturas ao novo instrumento financeiro de apoio intitulado Transformar Turismo, que conta com uma verba de 20 milhões de euros, sendo que as candidaturas já estão abertas e os projetos apresentados deverão estar concluídos no espaço de 2 anos. Para a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, os tempos que o país atravessa são difíceis, fazendo todo o sentido este tipo de financiamento.
É bem verdade que estamos num momento difícil, mas também é bem verdade que entendemos que este momento difícil exige financiamento para possamos continuar a trabalhar na estruturação de novos produtos turísticos. Nessa perspectiva, lançamos hoje aqui o programa Transformar Turismo, que acaba por ser uma continuação rejuvenescida ainda assim do programa Valorizar, um programa tão importante e que até ao momento já apoiou mais de 800 projetos, num total de 110, 115 milhões de euros de financiamento a fundo perdido, garantido pelo Turismo Portugal.
O plano de ação do programa Dinamizar Fortalezas de Fronteira pretende promover a valorização e divulgação do vasto conjunto de fortificações existentes em Portugal, em particular na linha de fronteira com Espanha. O projeto abrange 62 fortificações e é coordenado pelo Turismo de Portugal, em parceria com os municípios onde se localizam as fortalezas, entre outras entidades. O programa destina-se às entidades públicas e privadas do setor e irá consistir, numa primeira fase, em linhas específicas de financiamento, que têm como pano de fundo a valorização turística dos territórios através de projetos que estimulem o trabalho em rede. O segundo período letivo começou este ano com uma semana de atraso devido à semana de contenção para evitar a propagação da Covid-19. Para o diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior, Jaime Carmona, esta semana não fez muita diferença no calendário, pelo que o início deste segundo período decorre com normalidade, apesar de continuarem a surgir alguns casos de infecção por Covid-19.
Correu com normalidade e, obviamente, pontualmente vamos tendo um ou outro
negociado. Eu também lhe vou ser sincero, nesta altura eu acho que nós já temos que encarar este aspecto com normalidade. Eu esperava que este eletivo fosse um ano de normalidade, que não foi, mas quer dizer, nós já temos duas com 3 doses e miúdos também com 2. Qualquer dia também, ainda não está programado, mas qualquer dia também há de haver algum tipo de reforço para os alunos. Ainda andamos tão preocupados com estas questões todas. Quer dizer, mantemos, acho que não devemos baixar a guarda, que acho que é a mensagem principal, mas ver se conseguimos começar a ter uma vida um bocadinho mais normalizada.
Jaime Carmona revela ainda que hoje o pessoal docente e não docente será testado à Covid-19, algo que considera que deveria já ter acontecido logo no início das aulas.
Uma semana acabou por não trazer assim grande diferença. Vai ter depois, mais à frente, quando fizermos a compensação, mas não há de ser aí também, não é por aí, que o carnaval também não é uma coisa muito preocupante e outras coisas também não. É claro que é assim, nós, por exemplo, a questão das testagens, nós só iremos ser testados segunda-feira, ou seja, segunda-feira já vai ser o princípio da terceira semana. O que é que ele diga? Isto é uma opinião pessoal, não é? O diretor a falar. Mas para mim já não fazia grande sentido, quer dizer, tínhamos feito as testagens um bocadinho antes de começar, para termos noção do que é que íamos ao agora também. Parece-me já um bocadinho desfasado e fora de contexto, felizmente que não temos tido situações graves, felizmente que as coisas parecem caminhar nesse sentido. Agora, a normalização está-se a dar muito mais lentamente do que nós todos queríamos e pretendíamos, mas pronto, faz parte.
Aulas que decorrem com normalidade no seio do agrupamento de escolas de Campo Maior no início deste segundo período letivo. Mais de 315 mil eleitores inscreveram-se para votar ontem antecipadamente para as legislativas, com as autoridades de saúde a recomendar cuidados, como usar máscara cirúrgica e usar a própria caneta. Em Elvas, inscreveram-se 431 pessoas provenientes de vários distritos do país, segundo João Damião, presidente da mesa de voto instalada no balcão único da Câmara de Elvas.
Nós temos volta de 430 inscritos, está a correr bem, é suave. Temos pessoas desde Braga, Aveiro, pessoas de muitos distritos.
Pessoas que, por exemplo, estejam cá a trabalhar, não é? E que pediram para vir neste?
Sim, nós não lhe perguntamos porquê, mas deve ser uns que estão a estudar, outros que estão em trabalho, em trânsito, e está a correr bem.
Qual é a sua opinião também sobre esta questão do voto antecipado?
Eu acho que devia vir mais gente, mesmo sem motivos, deviam vir para depois ficar mais suave na próxima. Todas as pessoas deviam, algumas, pensar e vir no voto antecipado, e deixar mais suave para...
evitar os aglomerados.
Exato. Deviam vir mais hoje.
Joaquim Balsinhas votou ontem por uma questão de segurança devido à pandemia.
Por uma questão de segurança, em princípio, ou quase certo, no próximo domingo vai haver muito mais gente e temos de ter cuidados.
Há um ano atrás tivemos eleições, também optou pelo voto antecipado?
Sim, foi. Uma questão de segurança. Uhum. Sim. Tanto minha como da família e como das pessoas que me rodeiam.
Nas anteriores legislativas, em 2019, mais de 50 mil eleitores votaram antecipadamente, uma semana antes das eleições. Enquanto que nas presidenciais de 2021, já durante a pandemia da Covid-19, perto de 200 mil portugueses exerceram o seu direito, uma semana antes da data do ato eleitoral. O Elvas Clube Alentejano de Desportos foi derrotado em casa ontem pelo Sporting Clube Ideal por 3-0, num jogo marcado por 2 expulsões da equipa elvense, Rafa Tavares e o treinador Pedro Canário. Os golos foram todos marcados na segunda parte do jogo por Isengele aos 55 minutos, Desmond aos 61 e Pimpompsu aos 88 minutos de jogo. No final da partida, Pedro Canário, técnico da equipa elvense, considera que foi uma derrota pesada, na qual a equipa conseguiu dominar em alguns momentos.
Uma derrota pesada em casa, que é uma derrota. É claro que o nosso objetivo não era esse. Creio que fizemos uma segunda parte positiva, onde dominámos, tivemos algumas situações. Sofremos um golo muito idêntico a alguns que já sofremos ao longo deste campeonato. Não fomos intensos, não pressionámos no corredor. Resulta depois um grande golo do Sporting Ideal. E depois, numa bola parada, eles fazem 2-0 e o jogo acabou quando perdemos um jogador. Quando queríamos reagir, não conseguimos. E tentámos melhorar, não fomos felizes. Agora, não deixa de ser uma derrota pesada. Nós temos ainda a fazer um trajeto muito positivo em casa. Num jogo que nós acreditávamos que podíamos ficar com os 3 pontos, acabamos por perder. Agora vamos tentar reajustar, que não tem sido fácil. Andamos com algumas dificuldades em formar um 11 mais competente. E vamos ver o que é que fizemos mal, pensar no próximo jogo, que é mais um jogo do nosso campeonato.
O Elvas ocupa agora o último lugar da tabela classificativa com 12 pontos. Quanto aos restantes resultados desta jornada, Pero Pinheiro 0, Rabo de Peixe 1, Loures empatou 2 bolas frente ao Belenenses, Sintrense empatou por 1 a uma bola frente ao Coroxense e Lagoa Sacavenense ficaram empatados a zeros. Montemor-o-Novo recebeu ontem os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, com um dia repleto de atividades para jovens e adultos de todo o concelho. Tiago Carlos, vigário paroquial das paróquias de Montemor-o-Novo, explica que este dia, para além de ser destinado principalmente aos jovens, pretendeu incluir todas as faixas etárias. Para Tiago Carlos, o dia correspondeu às expectativas, tendo tido muita adesão pela população montemorense.
Eu penso que o dia esteja a correr lindamente e a começar ainda melhor. Quando chegámos cá, tínhamos a Igreja do Calvário bastante composta, com muita gente, houve muitas pessoas que quiseram também associar-se a este acolhimento dos símbolos. Justamente tivemos um belo grupo de manhã para levar os símbolos até aqui à Igreja de São Domingos. Parámos também no lar da Santa Casa da Misericórdia, onde os idosos também puderam participar deste momento. No fim de contas, é para os jovens, com certeza, mas é para todos os portugueses, para toda a gente de todas as idades. E agora temos estado aqui, já com as nossas bancas, os nossos jogos, as nossas dinâmicas. Penso que os montemorenses tenham curiosidade e também querem participar neste dia histórico com os símbolos.
Diana Carneiro, uma das jovens presentes a participar neste dia, destaca a importância deste encontro com Jesus para os jovens, mostrando-se muito entusiasmada para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa.
Acho que é uma grande experiência e é uma grande felicidade termos aqui os símbolos junto de nós e estarmos a preparar-nos para as grandes Jornadas Mundiais da Juventude que vão ser em 2023. Acho que é muito gratificante estarmos perto de Jesus e de Maria e termos todos os amigos reunidos numa coisa, acho que é uma grande experiência para quem acredita em Deus e temos esta fé, podemos estar todos juntos a celebrar, é muito bom.
Montemor-o-Novo, que recebeu os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude no dia de ontem. Agora os símbolos seguem para Arraiolos.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 24 de janeiro, podemos contar com céu pouco nublado limpo, vento fraco a moderado e possibilidade de formação de geada e de neblina ou nevoeiro matinal. Elvas conta com mínima de 2, máxima de 15, em Campo Maior a mínima é também de 2, já a máxima é de 14, Porto Alegre mínima de 4, máxima de 13, Évora mínima de 2, máxima de 15 e em Beja a mínima é de 5 e a máxima também de 15 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continuo desse lado. Tenha uma ótima segunda-feira.
Informação regional.